Temos vários interessados, várias empresas e consórcios. Nós queríamos estabelecer ainda durante o ano de 2023 um grande centro de biotecnologia marinha, exatamente em Matosinhos, na área que antigamente foi ocupada pela refinaria da Galp. Portanto, as negociações estão em desenvolvimento. Pensamos que é o melhor sítio do país, que está próximo do sistema científico e tecnológico e pode desenvolver todo este setor. Estamos também a trabalhar simultaneamente na área das energias. O oceano, como digo muitas vezes, é uma fábrica escondida de energia. Nós temos no nosso país quer o potencial da energia eólica offshore, que é muito poderoso e é um recurso que é mais ou menos estável, o que atrai as grandes companhias internacionais, e por isso falei do projeto da Copenhagen Offshore Partners, um grande consórcio nórdico, que quer desenvolver exatamente essa fileira. Nós temos esse grande desígnio, como o Sr. Primeiro-Ministro definiu na Conferência dos Oceanos, de estabelecer um cluster de energia eólica offshore de cerca de 10 gigawatts até 2030. Vai ser um grande desafio. O que está já em consulta pública é o mapa das 5 zonas em que se vamos desenvolver a energia eólica offshore. Queremos fazer de forma mais sustentável, muito provavelmente ter uma espécie de ilhas com material sustentável na base de recifes, desenvolver no topo a energia eólica, a energia fotovoltaica e depois embaixo a das ondas, termos também sistemas de aquacultura e sistemas de proteção da costa, porque não podemos esquecer que 25% da costa portuguesa hoje já está sobre erosão. Portanto, estamos a apostar aqui em economias de rede e economias de escala. Depois que teremos também desenvolver, e com a Sociedade de Estado do Turismo, Comércio e Serviço, a parte do turismo azul e do turismo oceânico particularmente relevante, quer na Madeira, quer nos Açores. Estamos a trabalhar com os governos das regiões autónomas em termos daquilo que o PRR prevê no Açores, é o cluster da economia do mar. Na Madeira estamos a trabalhar também, já reunimos com o Sr. Presidente. Aliás, a Madeira tem a maior área marinha protegida do hemisfério ocidental, o que é um orgulho para a Madeira e um orgulho para o país, mas depois também temos de dotar as próprias áreas marinhas protegidas dos instrumentos de gestão e de planeamento, e é isso que vamos fazer. E, portanto, o que estamos aqui também a desenvolver é a parte alimentar, a fileira alimentar. Se olhar para os biomas marinhos, eles têm uma multiplicidade de organismos, têm as algas, têm as microalgas, têm o plâncton, têm tudo o que tem a ver com as bactérias, as cianobactérias. E há muitas companhias interessadas em explorar, porque um dos percursos para o futuro, para construirmos uma civilização mais sustentável, é exatamente basearmos na bioeconomia e nos produtos biológicos. E, portanto, também aí há, digamos, projetos e ações. Eu espero que, quando se simplificar todo este esquema que a Sra. Deputada muito bem caracterizou, nós possamos avançar. Mas às vezes é difícil, exatamente porque estamos que estar em negociação permanente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. De novo, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Ministro, desejo-lhe mesmo boa sorte para esse desafio, porque há muito, muito por fazer para que o mar seja mesmo um desígnio e uma aposta nacional. E por isso pergunto-lhe, e trago-lhe aqui dois exemplos. Explique-me como é que é possível, com este desígnio nacional, que a conta satélite do mar tenha afundado em 2018. Como é possível que os licenciamentos para empresas que pretendam investir em Portugal na exploração de recursos marinhos levem anos e que existam pareceres dados por diferentes entidades do Estado, que, particularmente no âmbito marinho ou marítimo, que se contradigam? Sr. Ministro, parece que muitos querem tocar na orquestra, mas que nem todos conhecem o maestro e que muitos já nem as pautas têm. Por favor, Sr. Ministro, mostre a batuta, mostre quem lidera este processo e organize o concerto. É música para 5% do PIB português, 4% do emprego e 5% das exportações nacionais. E isto, Sr. Ministro, como bem sabe, é a economia e é isto que interessa aos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, até a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas, e concordo inteiramente que há muito por fazer. mas queria só chamar a atenção para uma coisa. O mar é o ativo mais importante que nós temos no nosso planeta para a estabilização do clima e para o futuro da humanidade, porque ocupa 70% do planeta. E o que é que se passa até hoje? A nossa relação com o mar é uma relação predatória. Nós intervimos no mar sem conhecimento, sem tecnologia e sem ciência. E, portanto, vale a pena demorar mais algum tempo, mas pôr exatamente o sistema a funcionar como deve ser. E dou-lhe só um exemplo. Está a dizer que as companhias que querem explorar os recursos marinhos demoram tempo. E demoram porque nós estamos a preparar a lei da bioprospeção, quer dos recursos biológicos, dos recursos que existem no oceano. Isso não pode ser feito sem se atender à questão da sustentabilidade. E, muito provavelmente, o que vamos ter no futuro é Portugal ser um dos pioneiros no mundo para a sua lei de bioprospeção de recursos e para a intervenção no mar. Como é que isso se faz? Exatamente como os noruegueses fizeram. Eu há anos que defendo que Portugal deve aderir ao projeto internacional Argo. O Argo é um conjunto de boias, de sensores que são colocados no oceano, descem e sobem até 2 mil metros de profundidade, dão toda a informação que nós precisamos hoje sobre a pressão, temperatura, recursos biológicos, recursos de outra índole, oxigênio, acidificação. E os noruegueses usaram exatamente essa informação para reverterem o declínio dos cardumes de salmão. Estavam em declínio acentuado e, usando a tecnologia, a ciência, a informação, intervêm nos ciclos apropriados, reverteram o desenvolvimento dos recursos e têm um caminho muito mais sustentável. É isso que nós queremos para o nosso oceano. Porque proteger o oceano é, no fundo, proteger a vida no nosso planeta. E ele é um paraíso de biodiversidade, de ecossistemas. É por isso que as áreas marinhas protegidas são muito importantes, mas também atendermos a tudo aquilo que o oceano pode propiciar em termos do desenvolvimento económico. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, acabou a última intervenção, a última resposta que me deu a recomendar ler Teoria das Organizações. Há uma área dessa teoria que é a teoria das relações humanas, que se calhar aplica-se um bocadinho melhor ao caso em concreto, mas não vou falar mais nisso. Já que estamos numa troca de sugestões didáticas, eu vou ser didático também, e como há pouco eu fiz um conjunto de perguntas, todas na mesma intervenção, e não respondeu, eu vou fazer agora uma a uma, que é para perceber se pode responder ou não. Começando pela balança comercial de bens, nós tivemos no ano passado, apesar do valor das exportações, nós tivemos o ano passado o maior déficit comercial de sempre, desde que há registros. A minha pergunta é: isso preocupa-o ou não, e porquê é que acha que isso aconteceu?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu penso que a sua questão é uma questão muito, muito importante. Realmente temos um déficit na nossa balança comercial e ele, a meu ver, preocupa muito. Ele, a meu ver, está ligado a este facto. O conteúdo importado das nossas exportações é um dos mais elevados da União Europeia. Portanto, muitas vezes, nos nossos setores industriais, nós preferimos importar produtos, fabricar os nossos e exportar. E o que nós estamos a discutir, e é por isso que essa intervenção no quadrilátero industrial no norte do país é importante, e a mesma coisa naquele polígono da indústria química de Estarreja, mesma coisa em Sines e nas outras áreas, que estamos a discutir com os nossos empresários, é a possibilidade de incorporarmos cada vez mais conteúdo nacional às nossas exportações. E se nós conseguirmos reverter isso, vai ser um passo significativo. E muitas vezes as pessoas importam porque é mais fácil as relações que estabeleceram, não conhecem o resto da economia nacional, nós somos um povo muito individualista, falamos muito pouco uns com os outros e também no sistema empresarial muitas vezes se funciona em silos. É por isso que a criação dos centros tecnológicos, a agregação de grandes plataformas colaborativas nos vários clusters pode mudar a situação da economia portuguesa e é para isso que vamos tentar trabalhar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dou nova palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu percebo a questão dos problemas estruturais, mas a verdade é que o déficit comercial duplicou nos últimos anos. Duplicou. Portanto, isto não é um problema estrutural, também é um problema conjuntural. Em relação ao PIB, não o preocupa, apesar da propaganda do enorme crescimento, que desde 2019 até 2022, Portugal tenha tido o terceiro pior crescimento dos países da coesão. O que é que isto significa? Portugal continua o seu caminho para os últimos lugares do ranking do PIB da União Europeia. Isso não o preocupa e o que é que está em causa aqui?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Cilini. Faz favor,
Sra. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, obviamente que o crescimento da economia nos preocupa e este crescimento de 6,7% é certamente um sinal daquilo que tem sido também a aposta do Governo nessa recuperação. Mas se compararmos também aquilo que é o crescimento da economia, contando o ano de 2020, Portugal foi das economias que mais cresceu na zona euro. E, portanto, esse é um facto, ou seja, temos que considerar também o efeito da pandemia. De qualquer forma, obviamente os dados são os dados, mas, no entanto, nós, certamente com a política económica que estamos a desenvolver, vamos continuar a crescer este ano. E, portanto, certamente que já ultrapassámos o ano de 2019 e vamos continuar nesse caminho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que esperava um melhor domínio dos números de alguém que está no Ministério da Economia. Não, Portugal foi o terceiro pior país entre os países da coesão desde 2019 até 2022 e assim se planeia que fica até 2024, o que é terrível para o país, é terrível. Não é motivo de orgulho em lado nenhum, é algo terrível. Mas vamos à competitividade, mais uma vez, há pouco não respondeu, Portugal é um dos países com o maior esforço fiscal da União Europeia, Portugal é um dos países fiscalmente menos competitivos da União Europeia, o 36º em 38 países. Isso preocupa-o e o que é que pretende fazer em relação a isso?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Economia. Faz favor.
Sra. Presidente, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, obviamente que Portugal, aliás, como foi referido aqui pelo Sr. Ministro da Economia, tem uma carga fiscal que está no 13º lugar, com 37%, quando... Carga fiscal, eu estou a falar em carga fiscal. E, portanto, o nível médio na União Europeia é 41%. Portanto, estamos, obviamente, no nível intermédio, gostaríamos que seja menor, mas, no entanto, mais uma vez, esse caminho também se faz através da política de crescimento económico e é por aí que nós também apostamos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. De novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no Ministério da Economia vê-se a economia só pela metade. Olha-se para as exportações, não se quer saber das importações. Olha-se para a carga fiscal, não se quer saber do esforço fiscal. Olha-se para aquilo que importa, não se olha para os números que importam realmente. Sr. Ministro, os números não saíram ainda, mas acho que podemos prever facilmente e queria que me confirmasse esta previsão. Em 2022, nós tivemos possivelmente também a maior descida de sempre do peso dos salários no PIB. Pode confirmar isso?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Economia. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Senhora Presidente, Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, não confirmamos, não temos essa informação. Obrigado.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado. De novo a palavra ao Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. É interessante que, com os dados que já saíram em relação à evolução do salário bruto, não possam ainda concluir exatamente o que aconteceu com o peso dos salários do PIB. Eu adianto, muito provavelmente, veremos os números finais, muito provavelmente tivemos uma das maiores descidas de sempre.